Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISACETEP, que apresentará os resultados do segundo trimestre de 2018. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.isacetep.com.br/ri. Neste endereço encontra-se também a respectiva apresentação para acompanhamento e download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este evento, relativas às perspectivas de negócios da ISACETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISACETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Conosco hoje estão os senhores Rinaldo Pecchio, diretor financeiro de Relações com Investidores, Carlos Ribeiro, diretor técnico, Weberson Abreu, diretor de projetos, e Rafael Noda, diretor de Relações Institucionais. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao senhor Rinaldo Pecchio, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Pecchio, pode começar.
Ok, bom dia a todos. É sempre bom a gente encerrar um ciclo, né, encerrar um trimestre e falar um pouco dos avanços da empresa, do estado que que a empresa está em termos financeiros, perspectivas e crescimento. Acho que esse é um trimestre que a gente, daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho nos detalhes, onde a gente fala um pouquinho da solidez da companhia, da geração de caixa, que tivemos um trimestre muito bom com relação a isso, e que a página de crescimento da companhia, ela continua sendo escrita através dos projetos que nós estamos executando e através dos novos projetos que a gente está começando a executar e também com uma perspectiva bastante boa. Então, acho que é um momento de prazer aqui para nós estar apresentando para vocês todos os resultados. Agradeço aí a participação e também faço uma menção a todo o trabalho feito pela equipe para a gente chegar nesse ponto. Muita gente aqui trabalhou para a gente conseguir fazer essa apresentação, que agora eu começo a comentar e eu vou passar para o slide dos destaques, que é o slide número 3. E aqui, como sempre, a gente procura chamar a atenção de alguns pontos importantes, né? Então, na parte financeira, nós temos a forte geração de caixa pelo recebimento do RBSE. Então, tivemos um trimestre realmente notável aí com relação a isso. Logo mais eu vou entrar nos detalhes. No resultado regulatório, uma receita líquida de 739 milhões, um EBITDA ajustado de 683, com margem de 92% e lucro líquido de 342. Ou seja, avanços importantes que nós tivemos no encerramento desse trimestre. Na parte de projetos, nós temos, tanto no crescimento orgânico, a realização de reforços e melhorias, que segue um cronograma de realização que ele pode variar de trimestre a trimestre, mas aqui a mensagem é que a gente tem feito isso com uma forma procurando sempre fazer de uma forma inovadora, uma forma que atenda às especificações, ou de uma forma que garanta uma rentabilidade. Então, isso a gente tem conseguido e tivemos aí investimentos de 45 milhões nessa linha de reforços e melhorias. E no crescimento sustentável, através dos projetos que eu vou ter a oportunidade de falar um pouco mais à frente sobre o que temos de execução. Nas subsidiárias operacionais, um resultado de equivalência de 22 milhões, CAPEX de 15 milhões, E aqui, mais à frente, a gente também coloca um pouco o como que foi a performance das subsidiárias através da equivalência que a gente captura no resultado. Em termos de regulação, acabamos de ter as informações com relação ao reajuste anual da RAP para o ciclo 2018-2019, que acaba contribuindo também para a avaliação do resultado e para a melhora da geração de caixa futura da companhia. E, obviamente, temos um aspecto muito importante aí, que ele foi postergado, que acaba sendo a revisão tarifária periódica, com a postergação para 2019, nós teremos aí os impactos retroativos quando da definição em 2019. Para crescimento, os leilões, nós tivemos aí os dois lotes que ganhamos, a adjudicação de dois lotes no leilão 02 de 2018, que vão proporcionar um incremento na RAP de 48 milhões. Aqui a notícia é que a execução dos projetos que nós já ganhamos nos leilões anteriores estão dentro do cronograma e nós devemos estar atingindo aquelas metas de antecipação de entrega conforme já vemos comunicando ao mercado. Tivemos aqui dois empreendimentos, a Itapura e Itaquerê, que iniciaram as obras em maio e julho, respectivamente, que também é uma boa notícia dentro desse cronograma nosso de execução. Com relação aos proventos, tivemos a divulgação da prática de distribuição de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório limitado à alavancagem de 3 vezes dívida líquida EBITDA e também lembrando a distribuição de dividendos que já foi anunciada com base na reserva de retenção de lucros no montante de 760 milhões. Então, esses são os destaques que nós temos aí no segundo trimestre e a partir de agora eu passo a falar um pouco de cada uma dos componentes do resultado da companhia. Então, passando para o slide de número 4, nós temos o comportamento da receita líquida consolidada. Lembrando que nós fazemos as análises nossas focando mais nos números baseados nos livros regulatórios, em função de melhor aproximação que isso tem com relação à geração de caixa efetiva da companhia. Então, aqui nós mostramos, né, um crescimento do segundo trimestre de 2017 para 2018 de 180%, com a contribuição do recebimento e do faturamento do RBSE, com 446 milhões. No semestre, nós também tivemos uma evolução de 178%, passando de 530 milhões para 1.471. Então, esses são os pontos principais. O ponto principal acaba sendo o RBSE, mas nós tivemos também a consolidação da Iene nos resultados, o aumento da receita de OM como resultado do ajuste da variação do IPCA, e a entrada em operação de novos investimentos em reforços e melhorias que também contribuíram para esse crescimento. Cabe destacar que, com relação ao RBSE, nós já tivemos, no primeiro ciclo aí de 17 e 18, o recebimento de 1,6 bilhões, que ajudou fortemente na geração de caixa, como a gente vai ver, um pouco mais à frente. Então, esses são aqui os destaques nessa parte de receita líquida consolidada. E a gente passa agora para falar um pouco do slide número 5, dos custos de OM, despesas gerais. E aqui nós tivemos a evolução dos custos em função de uma menor capitalização, comparando os trimestres de 1,5 milhão de reais, e também dos efeitos do DIFIR. Então, aqui tivemos um trimestre, acho que absolutamente normal, com algumas reversões de contingência, como a gente destaca aí no slide. E o crescimento de pessoal em função do dissídio coletivo de 3,6 aplicado no ano passado e da essa alteração de metodologia com aumento no nível da capital, ou diminuição no nível da capitalização de 1,4 milhões. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que nós não temos um resultado para já estar divulgando, mas nós temos trabalhado bastante na implementação de um sistema de gestão de ativos, que ele significa a empresa estar trabalhando na gestão de ativos, como o nome diz, olhando custo, risco e desempenho. E com isso nós acreditamos que as empresas que já avançaram nessa linha de trabalho conseguem obter ganhos de desempenho na manutenção, onde se procura olhar não somente o investimento que é feito, né, o CAPEX, mas também aquele conceito de TOTEX, onde nós olhamos também quanto que se custa para manter os itens que são acrescentados ao nosso ativo fixo. Então, esse é um ponto que eu gostaria de comentar, que eu acho que é algo que está se plantando agora para mais à frente a gente conseguir ter benefícios. Então, eu gostaria de destacar esse ponto. O próximo slide, o slide número 6, nós mostramos aqui a equivalência patrimonial regulatória, onde a gente observa aí a variação muito significativa no trimestre em função daquele resultado do Ilha Madeira, que tinha sido reconhecido no segundo trimestre de 2017, a parcela de ajuste negativa de R$ 44 milhões referente à devolução de RAP do período de realização de testes da Ilha Madeira. Então, com isso, agora no trimestre, vamos dizer, sem esse efeito, nós tivemos esse crescimento aí da equivalência para 18 milhões e no acumulado de 6 meses, 34 milhões. Então, observando a variação da equivalência, nós tivemos esse crescimento de 232%, passando de 13 milhões para 42 milhões no semestre encerrado em junho de 2018. No próximo slide, de número 7, nós destacamos aqui o EBITDA consolidado regulatório. E aqui a gente consegue ver, de fato, a grande evolução da companhia e a forte geração de caixa e até as margens, eu gostaria de destacar também. Não entrando no detalhe de cada uma das linhas, mas eu gostaria de destacar o EBITDA ajustado, passou de 193 milhões no segundo trimestre de 2017, para 683 no segundo trimestre de 2018, crescimento de 253%. No acumulado de 6 meses, de 411 milhões para 1,367, um crescimento de 233%, e com margens de 92% no trimestre e 93% no semestre. E fazendo as considerações, retirando o RDSE, nós também demonstramos números bastante bons aqui, com as margens, com a evolução também do EBITDA de 193 milhões para 232 entre o segundo trimestre de 2017 para o segundo trimestre de 2018, e no acumulado de 411 milhões no semestre em 2017 para 467 milhões agora no encerramento do primeiro semestre de 2018, com as margens tendo evolução no trimestre de 73% para 77% e no semestre, desculpe, de 73% para 80% e no semestre de 77% para 82%. Então, são números que mostram uma boa evolução no EBITDA e, consequentemente, na geração de caixa da companhia. O próximo slide, de número 8, nós mostramos aqui o resultado financeiro, onde nós tivemos aqui as principais variações decorrem do rendimento de aplicações financeiras, no aumento no rendimento pelo maior nível de caixa no período, e também com aumento do endividamento, aumento de despesas em função das captações que acabaram sendo feitas até para essa página de crescimento da companhia que está sendo escrita. E nos juros passivos, a redução referente aos impostos parcelados pela adesão ao PET no terceiro trimestre de 2017. Finalmente, né, olhando todos esses detalhes nos slides anteriores, nós chegamos aí no slide número 9, mostrando o lucro líquido regulatório, onde nós tivemos aí um crescimento no trimestre, comparando o trimestre de 2017 com o trimestre de 2018, de 356%, passando de 75 milhões para 342, e no semestre um crescimento de 385%, passando de 168 milhões para 647 milhões, em função do recebimento da RBSE, a consolidação da IENE e a variação de equivalência patrimonial nos investimentos da companhia. Ou seja, tivemos números bastante bons na medição pelo lucro líquido regulatório. O próximo slide, o de número 10, nós mostramos o cash flow da companhia, né, o fluxo de caixa gerencial. E aqui eu gostaria de destacar alguns números que são importantes. O primeiro é o recebimento de RAP de 1.636. Nós tivemos também um CAPEX de 195 milhões, a adição de empréstimos de 622 milhões com o pagamento de empréstimo entre juros e principal de 108 milhões, e destaco também os 843 milhões de pagamento de dividendos que ocorreram neste semestre. Com a evolução do caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras, de 617 milhões no encerramento de dezembro de 2017 para 851 milhões. Acho que uma evolução boa com tudo o que foi feito e todas essas atividades demonstradas no fluxo de caixa. No slide número 11, nós mostramos aqui o endividamento consolidado da companhia, onde a gente observa um crescimento na dívida bruta da companhia de 31%, de 1.943 em dezembro de 2017 para 2.548, agora no final de junho de 2018, e com disponibilidades consolidadas também crescendo de 617 para 851, como eu comentei no slide anterior, fazendo com que a dívida líquida consolidada tivesse um crescimento de 28%, passando de 1.326 para 1.697, mas ainda em patamares bastante confortáveis, dando segurança para que esse crescimento da companhia possa ser feito de uma forma segura, com captações, a exemplo do que a gente tem feito, muito boas em termos de comparação até com outras emissões do mercado. Bom, finalmente, nos dois últimos slides, a gente destaca um pouco essa página de crescimento, né, que nós temos falado bastante nela. Uma é no slide número 12, nós temos aqui algumas fotos onde a gente mostra o início das obras da Itapura, que tiveram início em maio de 2018 agora, e Itaquerê, com início em julho. Então, a gente mostra que realmente, dentro daquele cronograma desafiador, nós estamos cumprindo e já temos esses dois empreendimentos iniciados. No segundo semestre, esperamos obter o LI de Itaúnas para avançar no cronograma de execução, e obtivemos recentemente a LI de Bagi, que também deve começar proximamente as obras. O último slide, ele resume um pouco, né, o que tem sido feito na companhia e como que nós temos praticado esse exercício do crescimento da companhia, muito importante para manter os níveis nossos de tamanho de empresa, de receita, pós-recebimento, inclusive, do RBSE, onde está se procurando fazer investimentos, né, sustentáveis com boa rentabilidade. E aqui nós colocamos alguns pontos que a gente acaba trabalhando nesses projetos, né, com todas as áreas envolvidas, que são cláusulas com contratos de com cláusulas de sucesso nos contratos, né, e risco também, solução de engenharia sendo buscada para reduzir risco e aumentando o retorno. O balanço nosso permite uma captação competitiva, né, uma estrutura de capital ótima. Um track record de execução de projetos que tem sido entregues pela companhia. Eu acabei de dar exemplos de que nós estamos muito dentro dos cronogramas desses leilões que nós ganhamos. O expertise nosso em OIM, que acaba sendo um diferencial, o nosso funding de baixo custo, as inovações tecnológicas, a busca da antecipação da entrada em operações, que realmente é um diferencial muito grande para que a gente obtenha aí a rentabilidade dos projetos, e a otimização do CAPEX. Então, eu acho que fecha essa apresentação do segundo trimestre de 2018, e é muito bom a gente fechar com essa página de crescimento e a gente dando destaque para isso, não só pela execução do que nós já ganhamos em leilões anteriores, como pelos novos leilões aqui, que estão também todos dentro dos cronogramas. Então, esses eram os pontos importantes aí de destaque que nós gostaríamos de fazer com relação ao segundo trimestre de 2018. E agora a gente abre para a sessão de perguntas de vocês. Muito obrigado.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digite asterisco 2. A primeira pergunta vem de Marcelo Sá, UBS.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Tem uma pergunta em relação aos investimentos de brownfield, né? Acho que a ANEEL terminou reconhecendo aí para o próximo ciclo cerca de 60 milhões aí de RAP por conta dos investimentos em brownfield, e isso foi um pouco maior do que a gente estava esperando. Acho que até vocês estavam indicando que em cada 200 milhões de reais de investimento deveriam gerar algo como 30 milhões de RAP, e esse ciclo, na verdade, o montante adicionado foi muito maior. Isso eventualmente indica, talvez, que o retorno de brownfield esteja melhor até do que a gente estava esperando. Queria que vocês comentassem um pouco essa questão dos brownfields, nível de retorno de brownfield, que está, por exemplo, mais atrativo que greenfield. E se a gente olhar para frente, né, se a gente pode esperar uma adição de RAP aí mais próximo de 60 milhões por ano ou algo mais próximo de 30, como vocês estavam indicando antes. É isso. Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Quando a gente fala de reforços e melhorias, na verdade a gente não consegue ter uma estabilidade trimestre a trimestre, né? Isso é um pouco em função das autorizações que nós temos e do cronograma de execução das obras. Então, é sempre difícil a gente conseguir prever que nós vamos ter trimestres muito parecidos com relação à performance entre eles. Então, o guidance que a gente dá, eu acho que continua valendo, tivemos um trimestre que foi excepcional, e o que tem se buscado fazer de forma, de fato, diferente é procurar ter uma rentabilidade nos reforços e melhorias. Acho que a companhia tem trabalhado muito nisso e tem todo isso aqui é reconhecimento a todo um trabalho que é feito do pessoal de engenharia, o pessoal de suprimentos, o pessoal da área técnica que permite com que a gente faça as intervenções na rede sem grandes impactos. Então, é todo um conjunto que está fazendo com que a gente consiga ter retornos muito bons nos reforços e melhorias. Não significa que nós estejamos em condição de falar eu vou fazer isso em detrimento a crescimento. A gente entende que são duas vertentes muito importantes nossas. Nós temos o crescimento orgânico, que tem que ser seguido, e é um pouco disso que eu falei, e tem também a página de crescimento, né, através dos leilões e eventualmente M&A, onde aí você tem são projetos também de tamanho maior. Obviamente que tem alguns riscos associados com isso, mas que a gente tem segurança de dizer que a gente tem conhecimento e que estamos seguros de que essa página de crescimento deve ser também explorada. Então, aqui acho que não é muito um ou outro. A gente está conseguindo fazer um e outro de uma forma bastante exitosa. Acho que é isso, essa é a visão nossa, pessoal.
Tá ótimo. E aí também, se você pudesse comentar um pouco, acho que no último leilão de transmissão vocês ganharam duas linhas, né? E uma delas foi em Santa Catarina, com um bid com desconto relevante aí sobre a RAP máxima. Eu queria entender, assim, dado que vocês não têm tanta sinergia quanto vocês têm, por exemplo, se uma linha fosse construída em São Paulo, que tipo de margem EBITDA vocês estão, assim, pensando que esse projeto em Santa Catarina vai ter? Se puder dar um pouco mais de detalhe. Obrigado.
Olha, o margem EBITDA nós não divulgamos, e o que a gente tem falado e que a gente assegura isso, né, que é o que a companhia vai atrás, é da rentabilidade de dois dígitos para os projetos que a gente entra. Então, nesse também se perseguiu e o lance nosso foi feito objetivando ter essa rentabilidade de dois dígitos. Agora, os pontos que fazem com que a gente consiga ter essa agressividade no bid que foi feito, eu acho que a gente já tem comentado um pouco, mas a gente trabalha bastante com a questão de antecipação da entrada em operação, que acaba sendo um vetor aí para a gente conseguir melhorar a rentabilidade. Eu acho que a questão também de CAPEX, né, com uma redução de CAPEX e um CAPEX de uma forma diferente, atendendo a especificação técnica, também é outra coisa que se buscou fazer. Eu acho que a gente teve um sucesso muito grande em ter negociações e estar no mercado quando a gente conseguiu encontrar parceiros aí que também viram uma oportunidade de nos ajudar nesse lance, que se traduziu num capex menor do que aquele previsto. E o outro ponto são as condições de financiamento. Acho que nós temos uma empresa bastante sólida, com baixa alavancagem, que tem feito com que a gente consiga também traduzir para o projeto os ganhos que a gente tem e as eficiências de captação de recursos, né? Então, resumindo um pouco do que a gente tem falado bastante com o mercado. Aqui o compromisso não é com o crescimento pelo crescimento, é o crescimento com rentabilidade, e a gente tem os cronogramas, que você já ouviu falar do termo, né, o cronograma desafiador, que significa de fato a gente conseguir fazer antecipações. E é nessa linha que a gente está trabalhando, Marcelo.
Tá ótimo. Acho que só pegando um gancho com a questão do financiamento, né? Entendo que a ideia de vocês é alavancar holding, que é operacional, e você tem tech shield, e os veículos de baixo seriam um lucro presumido, e daria para fazer 100% alavancado. A minha dúvida é se na hora que vocês fazem o cálculo de retorno, vocês consideram realavancagem desse projeto, ou vocês consideram, por exemplo, que você financia 100% em dívida, termina pagando esses 20 anos e não tem realavancagem? Na conta do retorno de vocês, né, para chegar em double digits, você considera realavancagem ou não?
Então, a gente entende que a companhia... bom, vamos falar do projeto. O projeto, ele tem possibilidade, por serem projetos muito rentáveis, de você conseguir manter uma alavancagem durante a vida do projeto. Quando você passa isso para a ISA-CETEP, você mantém essas condições. Então, na verdade, uma alavancagem, ela deve ocorrer durante grande parte da vida do projeto. Eu quero dizer que, obviamente, no fim, quando você está mais próximo do término da concessão, aí você tem uma desalavancagem natural, mas que é previsto que se mantenha um grau de alavancagem médio durante o projeto todo.
Tá ótimo. Muito obrigado.
A próxima pergunta vem de André Sampaio, Santander.
Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples sobre o nível de provisão. A gente vem vendo muitos trimestres aí com reversão de provisão. A gente queria ter um pouco mais de visibilidade. Quando vocês esperam que isso se normalize e qual seria aí um nível ótimo de provisões por receita, alguma coisa do tipo. Obrigado.
Obrigado, André. Eu entendo que você está perguntando com relação ao nível de provisão de contingências, né, que nós temos no resultado. Aqui eu acho que você se lembra, ou deve se lembrar, que há um tempo atrás nós fizemos um esforço muito grande até de rever formas de contratação dos escritórios. Nós fizemos também um esforço de refletir no balanço a nossa melhor visão com relação às provisões. E a boa notícia que a gente tem dado é que a gente tem conseguido ter discussões e ter êxito nesses casos. Não é que a gente fez provisão a mais para começar a reverter. Eu acho que a boa notícia é que, de fato, a gente tem tido várias decisões favoráveis à companhia através de um trabalho muito grande que o nosso jurídico faz. E que eu diria que essa reversão, ela é algo que a gente entende que deve continuar acontecendo, mas é difícil de precisar quanto que vai ser esse número. A gente está muito próximo de estar num nível estável de provisionamento. Lógico que no nosso ambiente sempre acaba tendo casos novos que acabam movimentando um pouco esse nível de provisionamento. Mas esse estorno que tem sido feito, ele tem acontecido, imaginamos que deve continuar ainda durante um tempo, mas não dá para precisar, nossa, a gente espera ainda expressivas reduções com relação a isso. Eu acho que nós estamos muito próximos de uma estabilidade com relação ao nível de provisionamento, André.
Muito obrigado. Só um complemento aqui. Então, assim, olhando para frente, quando isso for normalizado, a gente pode considerar que vocês voltariam ali para um nível de provisões por receita do que vocês costumavam ter no passado, ou seria um pouco menor por causa dessa novo time aí específico para...
Não, eu vou tentar explicar de uma outra forma, talvez. Se você pegar o nível que nós temos no passivo nosso de provisionamento, aquele passivo vai crescer pelas correções que eu tenho que fazer, vai pelas taxas que eu faço de decisões favoráveis ou acordos, eventualmente, que sejam feitos. Então, ele tende a manter uma estabilidade. Não significa que você não vai ter aumento de provisão. Você pode ter algum aumento de provisão com alguma redução por pagamento, mas o saldo nosso de passivo deve ter um crescimento muito, assim, muito mais baseado num crescimento pelos índices de correção do passivo que a gente tem.
Não, perfeito. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Vitor Souza, Brasil Plural.
Bom dia a todos. A minha pergunta vai em linha com a segunda questão do Marcelo. Vocês adquiriram dois blocos no último leilão de transmissão, sendo que no primeiro bloco, a priori, existia um consórcio com a Taesa. O deságio foi bem agressivo, foi quase na casa de 70%, e assim que terminou o leilão, a Taesa lançou um fato relevante dizendo que estava saindo do consórcio. Eu queria entender se houve alguma explicação por parte da Taesa do racional do porquê ele está saindo desse lote, tendo em vista a rentabilidade que vocês esperam, né? Aparentemente é bem interessante. E, resumidamente, é isso. Queria entender se a Taesa ela deu alguma explicação, explicou algum racional do porquê dela não querer participar desse projeto com vocês. Muito obrigado.
Vitor, você falou os eventos corretamente, mas na ordem não necessariamente que aconteceu. O que houve, de fato, foi uma manifestação da Taesa antes do leilão com relação a ela estar saindo do consórcio. Então, ela saiu no lote 1 e nós saímos do lote 19. O que acontece é que teve de uma forma diferente do que tinha sido feito anteriormente, uma separação em blocos de lotes, que a Taesa tinha uma liderança técnica para fazer os estudos e outros que foram feitos pela ISACETEP. Esse foi um que caiu com a ISACETEP. E com as discussões, as premissas e com a evolução que a gente teve com relação a isso, a gente entendeu que todas as premissas colocadas em discussão com os acionistas, obviamente em discussão com a própria ISA, que acaba sendo acionista comum dos dois lados, a gente entendeu que a proposta que estava sendo considerada, que acabou sendo feita, fazia muito sentido, porque ela levava em conta esses fatores que eu coloquei, de antecipação da entrada em operação, de redução de capex e de estrutura de financiamento. Chegou num ponto que eu não consigo precisar, acho que essa pergunta você consegue talvez ter uma explicação mais objetiva diretamente na Taesa, mas o que acontece é que teve, na alocação de capital que eles fizeram, provavelmente eles optaram por ir naqueles lotes que eles tinham 100% e acabaram abrindo mão deles. Mas volto a dizer, esse é um lote que teve uma manifestação anterior ao leilão de saída e que a gente tem e tem bastante confiança que vai estar entregando o retorno de dois dias que a gente tem preconizado.
E a Taesa ela lançou o fato relevante anunciando a saída, pelo menos para o público, ou às vezes eu não consegui capturar alguma coisa, mas eles lançaram o fato relevante somente após o fim do leilão. Aí eu não sei se houve alguma manifestação anterior, ou que eventualmente tenha ficado pública, mas foi mais ou menos essa questão. Mas obrigado pela resposta.
Perfeito, obrigado pelo teu comentário. De fato, ocorreu isso, mas eu garanto para você que isso foi feito antes do leilão e por alguma questão interna, a Taesa resolveu se manifestar no final do leilão.
Ótimo, muito obrigado.
A próxima pergunta vem de Vinícius Tissuboni, HSBC.
Olá, bom dia a todos e obrigado pelo call. Vocês mencionaram lá no press release que vocês estão estudando oportunidades em armazenamento de energia. Se possível, gostaria de entender como estão as discussões no lado regulatório, qual seria o formato de contratação desses projetos e como esse segmento de negócios complementaria as operações do CETEP. Obrigado.
Vinícius, obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Carlos Ribeiro, que ele vai falar um pouco desse processo.
Bom dia a todos. Realmente, o segmento de armazenamento de energia, ele se mostra bastante promissor e esse segmento, naturalmente, pode afetar todas as áreas do setor elétrico, mas tem na transmissão um potencial ainda maior, porque através do sistema de transmissão, nós podemos não só fazer o controle, por exemplo, da frequência do sistema, tendo o armazenamento disponibilizado, mas podemos também, em determinadas regiões, fazer controle de tensão, controle de carregamento. E o sistema de armazenamento entra no contexto do que se chama hoje non-wire transmission, quer dizer, a transmissão feita sem que haja acréscimo de linhas de transmissão, por exemplo, né? Então é algo bastante promissor. Nós já temos uma proposta de um projeto no litoral norte de São Paulo, que tem boas perspectivas. Enfim, nós estamos participando do projeto estratégico definido pela ANEEL para estudo do armazenamento em todas as suas características e também a questão regulatória. Essa é a mais complexa, porque nós não temos ainda regulação em relação ao uso de baterias, por exemplo. Mas dentro desse projeto estratégico, isso está sendo endereçado e provavelmente vamos endereçar ainda com mais velocidade, utilizando um exemplo prático, como pode ser esse no litoral norte do estado de São Paulo. Então, nós entendemos que, tecnicamente, é bastante interessante, nós termos o uso de baterias para contemporizar, resolver problemas que precisam ser resolvidos. E numa forma convencional, com subestações, com linhas, isso poderia levar muito mais tempo e as baterias podem resolver isso. Então, é uma nova perspectiva que nós temos, uma nova perspectiva de negócio também, que estamos estudando fortemente, acreditamos nisso do ponto de vista técnico, mas a implementação definitiva exige ainda a regulamentação do uso dessas baterias.
Vinícius, bom dia. Aqui é o Rafael. Muito obrigado pela pergunta. Acho que esse é um tema que nos entusiasma bastante, né? Então, do ponto de vista de modelo de negócio, como o Carlos mencionou, né, acho que tem dois eixos principais. Um é incorporar a tecnologia de armazenamento como uma solução mais eficiente para problemas específicos de transmissão, né? Por exemplo, essa questão do litoral, que a gente identifica que é possível solucionar uma questão de sazonalidade de carga de forma muito mais eficiente com armazenamento que com construção de novas linhas, inclusive com menor impacto ambiental, uma solução mais sustentável, né? Aqui, o caminho regulatório pode ser bem parecido com o modelo que a gente tem hoje de receita, já há um investimento e há uma remuneração pela disponibilidade das instalações, né? E existem oportunidades de novos negócios, né? Ou novos serviços, próprios serviços ancilares ou algumas oportunidades que a gente chama pit chasing, time shifting, talvez até arbitragem de energia, né? Mas aí pensando um pouco mais longe aqui regulatoriamente, isso poderia pensar em se enquadrar no modelo de novas receitas, ou seja, com compartilhamento do ganho com o consumidor, mas também com uma captura de ganho pela companhia, ou com nova regulação, como a gente vê em outros países, né? E o que está em discussão do novo modelo do setor elétrico, né, que veio da consulta pública 33, a gente vê como uma oportunidade para criar um marco regulatório que possibilite investimento rentável em armazenamento.
Perfeito. Enfim, nós acreditamos muito no potencial técnico do uso do armazenamento, a possibilidade de um novo nicho de negócios, né? E, portanto, estamos estudando isso e, realmente, nós cremos que num prazo até curto, nós vamos ter isso muito bem definido.
Entendi, perfeito. Obrigadão. Legal.
A próxima pergunta vem de Marcelo Sá, UBS.
Oi, pessoal, eu tenho mais uma outra pergunta, é mais sobre uma questão regulatória, que é a seguinte, se uma empresa de transmissão resolve, por exemplo, alugar, enfim, sua capacidade de fibra ótica para uma empresa de telecom e fazer essa linha adicional de receita no seu modelo de negócio, como que fica a questão de compartilhamento com o consumidor? Tem alguma questão explícita sobre a modicidade tarifária aí, sei lá, se divide 50% do lucro econômico da atividade com o consumidor, ou você, nesse caso, poderia ficar com essa receita de aluguel de fibra ótica, por exemplo?
Bom dia, Marcelo. Aqui é o Rafael. Sim, existe uma regra, mas, inclusive, foi discutida recentemente em audiência pública. Essa é uma atividade que a gente faz, né? A gente tem diversos contratos de compartilhamento de infraestrutura de telecom, não só de fibra ótica, mas é possível compartilhar outras infraestruturas, e aqui é exatamente isso que você mencionou, né? Existe uma margem presumida para cada tipo de negócio, e essa margem presumida é compartilhada, uma parte como modicidade tarifária, uma parte como ganho da empresa.
Você consegue dar um detalhe maior de qual o percentual disso que fica para a companhia e qual o percentual vai para o consumidor?
Sim, na resolução a gente tem uma lista dos tipos de atividades e qual é a margem presumida para cada atividade, né? Então, eu não consigo dizer de cabeça qual é a margem para cada atividade, mas isso tudo tá previsto na regulação.
Entendi. E só para ter uma ideia de tamanho, essa receita ela é significativa ou é algo muito pequeno? Porque, se não me engano, acho que teve declarações do pessoal do Starlight que estava olhando isso como uma linha de negócio e a gente ficou um pouco na dúvida se isso tinha como ser, na verdade, um business que vai fazer uma diferença relevante no retorno ou pode justificar, por exemplo, os bids deles que, na nossa visão, foram bem agressivos. É por isso que eu queria entender um pouco melhor essa questão desse tipo de receita, se é relevante ou não.
Hoje, a nossa receita nesse negócio é da ordem de 20, 30 milhões, não é isso? O tamanho do potencial disso para outro negócio é difícil a gente estimar, né? Mas seguramente é um negócio que tem oportunidades de geração de valor.
Marcelo, aí essa questão do detalhamento da regulação, qualquer ajuda, depois o nosso RI te ajuda a obter aí as informações caso você tenha dificuldade.
Tá bom, tá ótimo, pessoal. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Beraka Shen, Banco Votorantim.
Bom dia a todos, muito obrigada pelo call. A minha pergunta seria com respeito, se a companhia poderia nos comentar um pouco, atualizar um pouco sobre o IE Madeira, se o cronograma de correção do eletrodo está em dia e com a esperada de finalização dessa correção para o final deste ano. E a segunda pergunta seria com respeito à prorrogação da revisão tarifária para 2019, do lado da companhia, a negociação, há ainda algum espaço de contribuição para a ANEEL? O que nós poderíamos ainda esperar um pouco desse outcome? Será que a companhia poderia nos dar um acordo com respeito a isso?
Ok, Beraca, eu vou falar a primeira parte e depois eu passo para o Rafael falar um pouco dessa parte da regulação. Com relação à Iemadeira, nós temos um cronograma de execução, né, duas frentes de trabalho, a execução do eletrodo em si, que está sendo executado dentro do cronograma, e a linha de transmissão, a linha do eletrodo que também está sendo executada. Esses dois nós temos a previsão de ter a finalização até outubro. Então, na verdade, nós temos trabalhado dentro do cronograma, então já tem obras acontecendo, obviamente que isso significa que já foi feito todas as contratações devidas, então nós devemos ter isso finalizado para no último trimestre desse ano, com relação ao eletrodo, está tudo caminhando dentro do programado. E com relação ao outro ponto, você pode repetir a segunda parte, Beraca, por favor?
Claro. Sobre a revisão tarifária que foi prorrogada para 2019 com efeitos retroativos, a companhia ainda tem algum espaço de contribuição junto à ANEEL nessa discussão da revisão e o que nós poderíamos esperar um pouco desse outcome?
Sim, a gente tem ainda bastante, acredito que a gente tem bastante espaço para contribuição, né? E aqui são três assuntos principais. O que a gente chama de RAP e de OIM, que é a questão dos modelos de benchmark, o OC regulatório e o banco de preços. Né? Então, no benchmarking, a gente acredita que acredita muito no mérito das nossas contribuições, né? Houve algumas mudanças de regra no meio do caminho que a gente entende que devem ser corrigidas, né? Por exemplo, o reconhecimento de margem, o prêmio pela qualidade, algumas questões específicas do modelo DEA, né? Que é o modelo estatístico que é usado. A gente espera que se abra uma nova fase da audiência pública agora no segundo semestre, e a gente já está trabalhando proativamente, mesmo antes que saia a audiência pública, reforçar nossas contribuições. Né? No tema UOC regulatório, aqui foi, na nossa opinião, uma vitória relevante não só para a companhia, mas para o setor, né? Que é a ideia de discutir um UOC conjuntamente para todo o setor elétrico e não só individualmente transmissão, distribuição e geração. Né? A gente tinha uma situação que alguns parâmetros universais do tipo risk-free rate ou market risk premium, que eram diferentes de segmentos, mais baixos para nós, né? E a gente entende que, ou espera que haja uma discussão ano que vem e que aí essa discussão conjunta dos segmentos leve a uma justiça regulatória e uma estabilidade maior que vai ser bom para o setor como um todo. Né? O terceiro assunto, que é o banco de preços, está aberto à audiência pública. Né? A gente já conseguiu um avanço no sentido de separar os tipos de projetos. Né? Isso deu um resultado bastante positivo no quanto se reconhece de serviços, especialmente para obras de substituição. Né? E aí assim, a gente tem um desafio de conseguir também reconhecer diferenças por ganho de escala, né? O que a gente espera que leve a um reconhecimento superior, que possa levar a um reconhecimento superior para obras de menor escala, que inclusive em equipamentos a gente pode ter poder de negociação menor e gostaria que isso fosse reconhecido na base de remuneração. Né? Uma coisa é comprar uma quantidade de equipamentos para uma substituição, outra coisa é comprar em grande escala para uma grande obra licitada, né? Então, isso é uma oportunidade que a gente está buscando, de entre várias outras, né? Mas de melhora no banco de preços.
Ok, muito obrigada.
Com licença. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Pecchio para as considerações finais.
Bom, mais uma vez, acho que nós tivemos a oportunidade de falar um pouco, né, dessa companhia em movimento, com o crescimento que a gente está tendo, com resultados muito bons. E ficamos aí à disposição, através dos nossos canais de comunicação e através do nosso time de RI, para responder eventuais outras dúvidas que se tenham. Muito obrigado aí pelo atendimento ao nosso convite. Obrigado.
A teleconferência da ISACETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada.